Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Pronto para um novo explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira falamos sobre o estatuto de candidato à União Europeia dado à Ucrânia e, para isso, esta manhã convidamos para se juntarem a nós Isabel Santos, eurodeputada do Partido Socialista, e Paulo Sande, especialista em assuntos europeus. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia a ambos, Isabel Santos, Paulo Sante, pela presença neste explicador. Cá estamos mais uma vez a discutir este assunto, o Estatuto da Ucrânia em relação à União Europeia. Ontem o Conselho Europeu decidiu então atribuir esse Estatuto de país candidato, quer à Ucrânia, quer à Moldávia. Isabel Santos, começando por si, esta decisão está a ser apelidada por vários líderes europeus como histórica. A pergunta é se é histórica ou se é simbólica. Isabel Santos.
É histórica e é simbólica, tem as duas cargas. É histórica porque ocorre num momento de grande desafio para o flanco leste da vizinhança europeia e é também simbólica porque, dentro do quadro deste desafio de guerra que estamos a enfrentar, tem o simbolismo da solidariedade europeia com estes países que enfrentam, neste momento, ameaças. Num caso deles, enfrenta uma guerra em plena escala e o outro enfrenta sérias ameaças à sua integridade territorial e à sua segurança também. Uhum.
Pode-se perguntar, e muita gente perguntou, o que é que muda hoje, depois da aprovação de ontem? Hoje e provavelmente nos próximos anos nesta relação.
Bem, muda hoje, nesta relação histórica, a garantia de que há todo um longo processo a vencer pela frente para que possam vir a aderir, de facto, à União Europeia, mas neste momento já têm o estatuto de país candidato, mesmo não foi concedido, por exemplo, à Geórgia, e há outros dois países que já estão há bastante mais tempo nesta fila de espera para se tornarem países candidatos, que é o caso da Bósnia-Herzegovina e do Kosovo, e que também não viram esse estatuto ser-lhes oferecido. Isto significa que, a partir daqui, há um conjunto muito exigente de reformas a fazer pelo país, mas que o país vai beneficiar do apoio, quer através dos fundos de pré-adesão, quer através da assistência técnica, para vencer esse desafio. E a União Europeia fará com estes países todo esse percurso. Agora, as exigências que se colocam a estes países, a partir daqui, têm que se colocar também à União Europeia. E a União Europeia tem que preparar as suas estruturas e tem que preparar também, sob o ponto de vista orçamental, a sua capacidade financeira de resposta a estes países, sobretudo no caso da Ucrânia, que, além do processo de adesão, há também questões que têm a ver com o processo de recuperação de um país que acaba de ser destruído por uma guerra. Bem, temos que nos preparar também para acolher estes países e para acolher da forma de vida. Para que não aconteça o mesmo que aconteceu daqui por alguns tempos, o mesmo que aconteceu ontem na conferência com os Balcãs Ocidentais, que resultou numa violenta deceção para estes países. Uhum. Países como a Albânia e a Macedónia do Norte, que fizeram reformas profundas, reformas muito duras, ontem não viram grande sinal. Não sabemos ainda o que é que vão ser as conclusões dessa reunião, mas pelos tweets e pelas comunicações do primeiro-ministro da Albânia e do primeiro-ministro da Macedónia, os sinais não são muito encorajadores. Espero que a União Europeia também se prepare face à responsabilidade assumida, e isso será uma exigência de todos nós, no Parlamento Europeu e todos os interventores políticos, de que haja uma preparação para que o processo seja um processo devido e que não seja um processo tão prolongado quanto tem sido até aqui, os diferentes processos, porque isso cria uma forte desilusão por parte dos cidadãos.
Nos países que estão ali naquele estatuto. Paulo Santos, bom dia, bem-vindo também. Pedi-lhe também uma avaliação sobre aquilo que se passou ontem, este caráter histórico e ou simbólico, e também para saber, será que a Ucrânia está a procurar uma certa proteção política e diplomática com este passo que não tem em termos militares da NATO?
Bom dia, Paulo Ferreira, obrigado pelo convite. Também bom dia à Eurodeputada Isabel Santos. Bem, eu talvez fizesse minhas as palavras do Primeiro-Ministro belga ontem, nomeadamente a dizer que este é o começo dos começos, que a Ucrânia está ainda há mais de 10 anos de ser membro da União Europeia e que o que se trata hoje, neste caso ontem, é de realidade. E essa realidade é o que se passa agora e o que se passará depois, enfim, vai-se ver em função das negociações. Por outro lado, o que é talvez mais simbólico nisto, e eu estou de acordo, enfim, isto é sobretudo um passo simbólico, mas é um passo simbólico de grande importância e o simbolismo hoje em dia é muito mais do que apenas simbólico, se quisermos ser um bocadinho mais metafóricos do que outra coisa, mas o simbolismo principal talvez seja este, é que se nos lembrarmos do discurso de Putin antes ainda da invasão e do que tem sido o seu principal argumento sobre esta guerra, que é a Ucrânia não tem direito a existir, não existe verdadeiramente como Estado, este é talvez digamos, a declaração mais forte que a União Europeia podia fazer sobre essa existência. Portanto, de facto, a Ucrânia existe, a Ucrânia é um Estado e é um Estado de tal maneira relevante que aspira, pode aspirar a fazer parte da União Europeia. Em relação ao. E, portanto, é sobretudo isto. E, aliás, viu-se ontem também a reação dos líderes ucranianos, a começar, obviamente, por Zelensky, que fez uma série de declarações muito fortes, muito importantes, agradecendo a todos, inclusive a cada líder europeu. E agradeceu até ao líder húngaro, coisa que a Orbán, chamando pelo nome, agradecendo-lhe esta, porque a decisão foi aprovada pelos 27, por unanimidade, e portanto tudo isso de facto tem esse peso, tem essa importância neste momento. Depois outra coisa é essa justamente, é quando é que a Ucrânia poderá aderir, e é verdade que houve ontem uma reunião prévia, que aliás depois foi prolongada, justamente porque as coisas correram muito mal nessa reunião prévia com os líderes dos Balcãs Ocidentais, que aspiram a entrar na União Europeia, que esperam há muitos anos, em muitos casos. Houve também nas conclusões de ontem da Cimeira uma declarações do Conselho Europeu dando apoio total e inequívoco a essa perspectiva de adesão dos Estados dos Balcãs Ocidentais, pedindo também, no fundo, à Comissão e ao Alto Representante que reveja a metodologia desse processo e reveja a metodologia desse processo, mas ao mesmo tempo salientando a importância das reformas em várias áreas, nomeadamente no Estado de Direito, etc.
Isabel Santos há pouco já falou da necessária preparação e algumas reformas que a própria União Europeia tem que fazer na perspectiva da adesão da Ucrânia, mas também dos tais países que estão ali à porta de entrada de alguma maneira, Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia. Isabel Santos, quais são os próximos passos? Em termos orçamentais e financeiros, a União Europeia vai ter que mudar muito de vida nos próximos anos?
Sim, vai ter que mudar de vida no sentido de pensar como vai dar seguimento à sua política de alargamento, que é, temos que ter bem presente a política, porventura, a política mais bem-sucedida, ou pelo menos das mais bem-sucedidas dentro da União Europeia. Até pelos efeitos que tem tido na melhoria de vida das populações, na garantia da democratização e do aprofundamento do processo democrático nos diferentes países que têm aderido, e isso é muito importante. Agora, vai ter que haver aqui um esforço financeiro, porque são países que entram neste quadro de pré-adesão, estamos a falar de países que entram no quadro de pré-adesão. no caso, como já disse, aqui da Ucrânia, em circunstâncias fora do normal, em circunstâncias que estão de ser um país que está a sair de um quadro, que está ainda mergulhado num quadro de guerra, e estando mergulhado num quadro de guerra, está a passar por condições que são complicadas. No entanto, devo também aqui dizer que esta semana tive um encontro com parlamentares e membros da sociedade civil da Ucrânia, que garantiram que o Parlamento ucraniano neste momento está em grande atividade, apesar da guerra, estão a fazer as reformas e as alterações legislativas necessárias e garantiram que continuarão nesse caminho, num ato que me pareceu bastante significativo, que foi o facto de termos representantes do lado político do governo e da oposição, afirmarem a sua unidade neste propósito e, portanto, nada os demoverá de cumprirem todos os requisitos para que possam atingir o seu objetivo final, que é o objetivo da adesão.
Acelerar o processo, claro. Isabel Santos, na questão orçamental acaba por ser determinante depois. Há aqui a necessidade de um forte investimento na Ucrânia, é um país que precisa de ser reconstruído. Qual é o caminho aqui e que fraturas é que isto poderá abrir? Vamos reduzir os apoios e os fundos para outros países que os recebem neste momento ou é necessário aumentar os meios próprios da União?
Vai ser necessário, a meu ver, aumentar os meios próprios da União e vai ser necessário também, vai ser necessário fazer duas coisas. É reescalonar os meios que temos disponíveis e ao mesmo tempo reforçar os meios próprios da União.
As duas questões.
Parece-me evidente que não conseguiremos ir só por uma ou pela outra via. Terá que haver aqui um esforço complementar das duas vias.
Paulo Sande, a União Europeia tem que se reformar também, aliás, para acolher mais países. Uma Europa 27 já não, já tem evidentes dificuldades, muitas vezes, em buscar consensos em assuntos em que ela é obrigatório. Na questão financeira também, acha que este caminho que se abre a partir de agora vai ser relativamente tranquilo ou vai abrir fraturas dentro da União?
Não, vai ser cada vez mais complicado, exatamente o contrário. Eu por acaso, gostava só de fazer aqui uma referência e dizer uma coisa que é poucas vezes dita, e sobretudo tem sido poucas vezes dita nos últimos dias. Este alargamento não é um alargamento aos Balcãs Ocidentais, é um alargamento a cada um dos países dos Balcãs Ocidentais, o que é uma coisa muito, muito diferente, porque cada um deles tem especificidades. A Sérvia tem especificidades muito claras, depois há questões relacionadas com a própria relação entre eles. No fundo, sabemos que a Macedónia do Norte, hoje há enfim, hoje há um voto no Parlamento Búlgaro sobre isso, tem problemas com vizinhos também. E, portanto, cada um destes países tem o seu próprio caminho de negociações. E isso é absolutamente relevante e deve ser seguido atentamente nesses termos, apesar destas declarações genéricas, porque vai ter que ser cada um deles a fazer o seu caminho e chegar um dia à plena pertença à União Europeia. Quanto à União Europeia e às reformas que a União Europeia tem de fazer, pois é muito simples. Nós tivemos o exemplo da grande adesão, e eu falo sempre disto, em 2004 e 2013, em que aderiram uma União de 15, mais 13 países, todos eles mais pobres do que a média europeia. O que teve um grande impacto na própria União Europeia e na sua capacidade de resolver problemas. Isso não pode voltar a acontecer. E essa é também a razão destas cautelas todas e do tempo que estes processos demoram. Portanto, eu acho que declarações políticas são todas muito bonitas, mas depois, na prática, nós sabemos que a própria União Europeia tem que continuar a existir para ser relevante. E para continuar a existir sendo relevante, ela precisa não só de se reformar, é verdade, tem que ter mais recursos. Aquele grande alargamento que eu falei foi o primeiro de todos os alargamentos da União Europeia, em que não houve um reforço da capacidade da Europa de ser solidária e de apoiar os países mais pobres, que é absolutamente essencial para que ela seja relevante, como eu disse, e não podemos repetir esses erros. Por outro lado, todos estes processos avançam, mas são reversíveis. Isso também tem sido claro, por exemplo, no caso da Turquia tem sido claro, e foi expressamente assumido. Vamos ver o que vai acontecer nestes casos.
Em relação, Paulo Sander, em relação à questão orçamental e aos meios próprios, vamos ter uma União Europeia cada vez mais com impostos, por exemplo, e fontes de receita a nível europeu. Isso é inevitável.
Não necessariamente. Há várias propostas de outra natureza relacionadas com fundos ambientais, relacionadas com contribuição das empresas, relacionadas com muitas coisas. Não há necessariamente uma ligação direta, digamos, às pessoas, e portanto aquilo que no fundo todos nós pensamos logo é que vamos pagar mais impostos. Isso não tem de acontecer, mas tem de haver uma solução. A Europa já abriu as portas a um caminho, que é o caminho do endividamento, se quisermos chamar assim, mas do endividamento conjunto. Isso teve a ver com o Covid, todos nós sabemos disso, o PRR é o resultado dessa grande reforma e desse grande passo em frente, e eu costumo sempre dizer, enfim, andando nisto e acompanhando isto há já não sei quantos anos, que o importante é dar o primeiro passo. O primeiro passo foi dado. Será essa uma das soluções, que a Europa possa voltar aos mercados para financiar depois políticas justamente para responder a estes desafios? É possível, mas não só, e há de facto propostas já feitas pela Comissão, até já há alguns anos, isso continua em discussão, para novos recursos próprios da União Europeia, aumentando o seu orçamento. Não podemos é pedir tudo a uma organização como esta e não ter recursos para fazer. Esse é o grande desafio.
Isabel Santos, também para fechar este explicador, como o Paulo Santos diz, o importante é dar o primeiro passo. Houve esta emissão de dívida mutualizada por causa da pandemia. Esses instrumentos vieram para ficar, no seu entender?
Sim, penso que vieram para ficar. Foi um passo muito significativo no fortalecimento da construção europeia e no sentido da solidariedade e do estabelecimento de uma maior coesão no seu funcionamento e na relação entre os Estados. E é um caminho que parece não ser para voltar atrás, tenho a certeza que não será para voltar atrás. Foi um passo significativo, basta lembrarmos do que foi a realidade europeia face à crise de 2008 e o que é o grau de coesão e de unidade que se verifica agora, embora com divergências, com formas de ver distintas, certo. Mas nunca assistimos a uma tão elevada unidade dentro da União Europeia. Espero que seja para se manter esta unidade, e é evidente que medidas como essas fortalecem o sentido da coesão e o sentido da existência realmente comum deste conjunto de países.
Muito bem, Isabel Santos, Paulo Santos, obrigado a ambos por mais esta presença, esta vinda ao explicador, para nos ajudarem a perceber, de facto, estes espaços concentrados na União Europeia. Bom dia para ambos, bom fim de semana.
Bom dia.